também você que participa do culto pela internet, tanto no YouTube quanto no Instagram. Estamos nessas duas plataformas. Divulgue os nossos cultos. Eu sempre posto, ponho no meu status e também disponibilizo para a igreja o flyer de divulgação. É importante que você divulgue. Hoje eu já pedi para a igreja, umas 5 pessoas compartilharam, ou 6. Mas eu vou ficar feliz quando vocês todos compartilharem. Eu vejo que vocês compartilham tudo no mundo, de tudo que é pastor, de tudo que é coisa. E da própria igreja vocês não divulgam. Então, assim, muito obrigado às pessoas que puseram no status e nos stories no Instagram, porque aí vai divulgando. E que todos façam isso. Eu vou ficar muito feliz num dia que vir no de todo mundo o compartilhamento, até porque os irmãos compartilham outras coisas. Então, compartilhem também para que os contatos de vocês, que não são meus contatos, sejam alcançados. E talvez nos acompanhem pela internet e, queira Deus, venham também para cá. Vamos abrir nossa Bíblia nesse momento. Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, o capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9. Colossenses 4, do 2 ao 9. Diz assim o nosso texto: perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças, ao mesmo tempo orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder cada um. Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, vos informará sobre a minha situação. Eu o estou enviando para isso mesmo, para que saibais como estamos e para que ele conforte o vosso coração. Onésimo, que é um de vós, irmão fiel e amado, irá também. Eles vos informarão de tudo o que aconteceu aqui. Curve sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra de salvação, um texto tão belo do apóstolo Paulo, e que grita, na verdade, ao nosso coração, grita à nossa realidade. É um texto atualíssimo, de fácil compreensão, e que nele nós nos regozijamos. Ainda assim, clamamos ao teu Espírito Santo que nos instrua, que nos prepare, que nos ilumine, para que nós possamos trazer aqui uma mensagem fidedigna, uma mensagem que nos revele Jesus e que nos mostre, principalmente, o valor, a urgência da oração em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. A Bíblia fala muito sobre oração. A Bíblia fala muito sobre oração. E há, inclusive, pesquisas que mostram que pessoas, por exemplo, enfermas, pessoas que estão doentes e que se apegam muito à oração, ainda que elas sejam vencidas pela doença, porque mais cedo ou mais tarde nós morreremos. Ainda que sejam vencidas pela doença, mas essas pessoas permanecem com esperança, essas pessoas permanecem, inclusive, confortando os outros, confortando os familiares, confortando as pessoas que têm contato com elas. E esse é um diferencial que é notado. E em muitos casos, os tratamentos médicos são muito mais exitosos quando aplicados a pessoas que estão com esperança, a pessoas que oram, a pessoas que clamam e que pedem a Deus a cura, a transformação. Não é segredo que uma pessoa com autoestima baixa, uma pessoa que se sente derrotada, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não tem perspectiva, ela é mais vulnerável a enfermidades. Não só a autoestima é abalada, mas inclusive o próprio organismo fica mais suscetível a doenças, a enfermidades, do que as pessoas otimistas. E a oração é uma fonte muito importante para despertar e trazer nas pessoas esse otimismo. Paulo trata desse texto nessa carta importantíssima aos Colossenses. Essa é uma igreja, uma comunidade que Paulo, ao escrever essa carta, ele não conhecia. É como a carta aos Romanos. Não foi ele que plantou essa igreja, por exemplo. Essa cidade de Colossos, ela era onde hoje é a atual Turquia. Se vocês observarem, quase todas as igrejas paulinas estão naquela região da Turquia. Então, quem quiser, por exemplo, visitar, fazer um périplo pelas igrejas paulinas, vai ficar um bom tempo ocupado na Turquia, na atual Turquia, que hoje é muçulmana. A Turquia majoritariamente muçulmana, ela não é cristã. A principal mesquita, por exemplo, em Istambul, foi erguida, aliás, foi transformada de uma igreja cristã. Uma igreja cristã foi transformada na principal mesquita em Istambul. Mas ali está grande parte daquilo que Paulo nos legou, está na região da Turquia. E era uma cidade que havia sido muito importante, mas na época de Paulo, na época dessa carta, já era uma cidade que não tinha muita importância econômica nem política. E ele ficou preocupado com notícias dessa igreja, até porque ele tinha pessoas muito próximas a ele, como nós vimos no final dessa carta, que conheciam a igreja, sabiam da realidade da igreja. Nessa carta, ele divide, como faz isso em quase todas as cartas, Paulo faz o seguinte: ele trata a primeira parte da carta, dessa, por exemplo, que vai do versículo 1 ao 2, 23, ele trata sobre a questão de doutrina. Ele explica a doutrina, a centralidade da nossa fé em Cristo, a importância de Jesus Cristo na história da salvação. Aqui, por exemplo, o versículo 15 do capítulo 1, ele diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. A respeito de Jesus Cristo ele está falando. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Quem estava na EBD lembra de hoje de manhã? Falamos exatamente sobre isso. Aliás, no fim eu vou falar sobre a EBD. E hoje nós vimos isso. Jesus Cristo é o mediador de toda a criação. E é Paulo quem nos deixa isso muito claro. E ele faz isso nessa carta na parte doutrinária. Criado todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo que existe no cosmos, no mundo inteiro, do mais simples pardal que nos perturba tanto na nossa casa, tira nosso sossego, ao pavão com todo o esplendor, tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo e para a maior glória de Deus. Paulo fala sobre essas questões na primeira parte da carta. A partir do versículo 1 do capítulo 3 até o versículo 18 do capítulo 4, que é quando encerra a carta, ele trata sobre a aplicação. Se vocês observarem, essa é a forma, esse é o método que nós usamos para pregação. Nós sempre pregamos, explicamos a palavra de Deus e depois mostramos como é que hoje, e essa é a função do pregador, é trazer um texto que foi escrito há 2000 anos atrás para uma comunidade que nós não conhecemos, que não existe mais, e pegar aquele texto e aplicar nos dias de hoje. Então, todo domingo, dentro da pregação, existe aplicação daquilo que foi pregado. Porque se não houver aplicação, a fé, então, é inútil. É apenas uma teoria, uma coisa que fica na cabeça, e a vida cristã é para ser vivida, vivenciada. Nesse texto de hoje, especificamente, Paulo fala sobre oração, sobre a importância da oração, que nós precisamos orar o tempo todo, em todas as oportunidades que nós tivermos, sempre, 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 diariamente, não ficar um dia sem orar. É disso que ele está falando aqui. Nos voltemos então para o texto. Então, a primeira questão que Paulo diz é a seguinte: sejam intercessores, ou seja, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Você costuma orar por alguém? Por exemplo, Paulo vai pedir oração por ele. Vocês costumam orar pelo crescimento de nossa igreja? Você ora por isso? Você ora para que os irmãos sejam prósperos na vida, na família, tenham equilíbrio financeiro, tenham saúde, tenham paz? Você ora pelos irmãos que não estão vindo à igreja ou que vêm ocasionalmente, raramente? Vocês têm orado por esses irmãos? Porque se nós estamos na mesma igreja e essas pessoas e essas situações não estão dentro do nosso arco de preocupação, que irmãos somos nós que não estamos preocupados com os outros? Que irmãos somos nós que estamos aqui e que não incluímos nas nossas orações os outros irmãos nossos? Então Paulo diz: vocês devem perseverar na oração, sejam perseverantes. Estou sem vontade de orar. Aí é que você está precisando orar. Quando você menos quer, é quando você mais precisa, é quando você mais necessita, é quando você mais carece de oração. A oração está para o nosso relacionamento com Deus, assim como o carinho e o sexo está entre o casal. Você já pensou, você que está casado, ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, estou me referindo a um casal ainda em plena atividade, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem uma carícia, sem sexo com a sua esposa? Que relacionamento é esse? É marido e mulher. Isso faz parte da relação. A nossa relação com Deus, a oração tem essa função entre nós e Deus, estabelecer essa intimidade, estabelecer essa proximidade, estabelecer essa troca de afeto, de carinho, de amor, de confiança, de cumplicidade. De cumplicidade. Então Paulo diz: perseverem, permaneçam atentos com ações de graças, ou seja, agradeçam. Sejam gratos, mas não sejam gratos só com palavras, sejam gratos com a vida mesma, colocando a vida mesma como agradecimento a Deus. Ao mesmo tempo, orando também por nós. Ele está se referindo a ele, aquele grupo que estava com ele. Paulo diz: eu preciso da oração de vocês. Eu preciso da oração de vocês. Ele diz assim: olhe, para que Deus nos abra uma porta para a palavra. Quando eu peço para vocês compartilharem os cultos, quando eu peço para vocês compartilharem o convite do culto, eu estou dizendo isso que Paulo disse para os colossenses: abram uma porta para que a palavra de Deus chegue a outras pessoas. Vocês já pensaram, se todos vocês fazem isso em todos os cultos, todos os domingos, o que não pode acontecer? Paulo diz: orem para que seja aberta uma porta para a palavra, a fim de que anunciemos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Essa é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso. Nós não sabemos muito bem onde ele estava preso, se em Roma, se em Éfeso, mas ele estava preso nesse momento, no momento dessa carta. E ele diz: orem por nós, por aquele grupo, para que Deus abra porta, para que através dessa porta eu possa anunciar o Evangelho. Então, sempre que vocês compartilham, o Evangelho está chegando a outras pessoas. Sempre que vocês compartilham, o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu não ganho nada com isso. Quem ganha é o Evangelho. Quem ganha é Jesus. E como hoje nós fazemos isso? Através das redes sociais, que têm um alcance tão grande, enorme. Então, Paulo diz: eu preciso de vocês, orem. Então, vocês precisam orar pela igreja, interceder pela igreja, interceder para que Deus desperte as pessoas da cidade, mas, sobretudo, do nosso bairro, para que venham congregar conosco, venham nos visitar. Mais do que orar, vocês precisam chamar essas pessoas. Eu já falei isso muitas vezes aqui e não vou parar de falar, porque foi para isso que Deus me constituiu ministro do Evangelho. Não vou parar de falar. Então, se vocês não fizerem isso, sozinho, eu não consigo fazer. Eu preciso da igreja, eu preciso de vocês. Paulo está dizendo para os cristãos de Colossos: eu preciso de vocês, orem por nós, orem para que Deus abra outras portas, mais portas, para que o Evangelho chegue a esses lugares. Então nós precisamos orar pela igreja, orar uns pelos outros, orar para que o Evangelho chegue a mais pessoas, e mais do que isso, para que outras pessoas venham para a nossa igreja. Olha que estrutura nós temos, uma estrutura belíssima. Essa é uma das igrejas bonitas da cidade de Paracatu. Uma estrutura belíssima, toda a estrutura. E está aqui semi-utilizada. Porque aqui caberia hoje, caberia com certeza 250 pessoas ainda. Isso é muito pouco. Nosso bairro tem cerca de 30 mil habitantes, o grande Paracatuzinho. Tão pouco que nós precisamos movimentar neste bairro para que essa igreja estivesse cheia. Mas o pastor não faz isso sozinho. Então é tão simples, no caso de vocês, esse primeiro ponto. Então, o que eu faria aplicando essa palavra de Paulo? Você precisa fazer algo muito simples: orar. Orar. Você faz isso na sua casa. Você faz isso a caminho do trabalho. Você faz isso em qualquer hora do dia. E os nossos cultos, as nossas atividades, você compartilhar em suas redes sociais. Porque todos nós compartilhamos muitas coisas, inclusive muitas delas sem importância nenhuma, apenas para provocar riso, que é bom. E que não devemos deixar de fazê-lo, mas devemos também propagar, divulgar a nossa igreja, porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Paulo, então nós precisamos interceder, interceder pelos outros, interceder pelo bairro, interceder pelas famílias, orar, clamando: Senhor, desperta. Fulano, cicrano, beltrano, que são meus parentes e que não vão à igreja nenhuma, desperta para que eles possam ir louvar e adorar conosco. Desperta fulano e cicrano que durante tanto tempo congregaram na nossa igreja e desapareceram. E seguramente eles não foram abduzidos, não estão no outro mundo, estão entre nós. Nós precisamos fazer isso, ou nós não nos preocupamos? Ele diz mais, ele diz que nós devemos ser amáveis. É muito interessante E nós vamos trabalhar também essa questão. Ele diz, eu vou voltar hoje nas questões, porque elas são tão prementes, se comportem com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Vamos traduzir isso. Toda oportunidade que você tiver, você deve aproveitar para falar de Jesus, mas não seja crente chato. Tem crente que é chato. O que é o crente chato? É aquele que não sabe a hora de falar, não sabe como falar, e em vez dele ser uma pessoa amável e que outras queiram conhecer mais a respeito de Jesus por causa dele, as pessoas fogem. Ixi, lá vem fulano. Não, aproveitem bem as oportunidades. Toda oportunidade que você tiver, você aproveite. Se alguém fala alguma coisa, você aproveite a oportunidade e fale de Jesus. No nosso caso, fale de nossa igreja. Convide para a nossa igreja. É alguém que não está indo em nenhuma igreja, mas falou alguma coisa. Vamos lá domingo, o que é que você vai fazer? Nada, vamos conosco, vamos para lá, vamos para a igreja. A pessoa para vir para a igreja, quase sempre, ela precisa ter alguém conhecido ali dentro. É muito difícil você chegar numa igreja sem conhecer ninguém. Numa linguagem popular, a gente fica vendido no ambiente. Fica sozinho, isolado, não conhece ninguém. Então, quando tem um conhecido, isso facilita muito. Paulo diz que a gente precisa aproveitar as oportunidades e, mais do que isso, a gente precisa ser amável, não pode ser chato, não pode ser enjoado, não pode falar de Jesus de uma forma que alguém diga: eu quero mexer com igreja, eu quero saber dessa igreja. Não, estou longe disso. Não, fale bem, fale com alegria. Fale de algo que você gosta. Você consegue me entender? Você gosta de ser crente? Você gosta da fé que você professa? Você gosta da igreja que você frequenta? Pois bem, fale dela da mesma forma como você fala de outras coisas que você gosta. Só isso. Você não precisa falar das outras coisas que você gosta. Inclua a igreja, inclua Jesus Cristo, inclua o Evangelho entre as coisas que você gosta. E ore, para que Deus lhe dê discernimento, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus lhe mostre as oportunidades para você poder fazer isso entre seus colegas de trabalho, entre seus amigos, suas amigas, seus colegas, suas colegas. Fale. Enquanto a gente não saborear a nossa fé em Jesus Cristo, enquanto a gente não degustar a nossa fé em Jesus Cristo com paixão, com gosto, e falar sobre isso com as pessoas com gosto, as pessoas não sentirão firmeza em nós. Não vão sentir firmeza. Se você falar aquele trem assim, sabe? Ah, você gosta, você... Ah, eu vou lá, hoje não tem nada mesmo para fazer, eu vou para a igreja, né? Vamos. Não. Você é do tipo que só vem no dia que não tem o que fazer? Que não tem uma programação melhor? Então, se você não falar bem, se você não falar com amor de Jesus... Se você não falar mesmo assim com gosto, não se escandalizem pela palavra que eu vou usar. Enquanto vocês não falarem com tesão, sabe o que é isso? Vocês sabem o que é. Com tesão da fé de Jesus. Falar com amor, gostando, apaixonado. A gente faz isso com outras coisas, com a política. Por exemplo, fica doidinho, né? Chega a campanha política, fica doidinho, doidinho, doidinho. Não tem problema ficar doidinho na campanha política, desde que você consiga ficar doidinho sempre com Jesus, com o Evangelho. Ou para nós isso não é uma pérola preciosa? como a parábola. Não é? Em vez de uma pérola preciosa, a igreja é apenas um pedregulho que você tropeçou na sua caminhada e porque você não teve coragem de se levantar, tropeçou e ficou ali. A igreja, o evangelho é uma pedra no caminho, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, como nos diz Carlos Drummond de Andrade, ou é a joia preciosa? Então são essas questões que Paulo, ele diz que a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então a gente precisa falar da igreja como, se você falar da igreja, falar de Jesus, falar do evangelho como uma pedra preciosa, como algo maravilhoso que você encontrou, e falar isso com vontade, com tesão, você vai fazer com que as outras pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, sejam também envolvidas e queiram também conhecer a Jesus. Mas tem gente que fala do evangelho como um pedregulho que ele tropeçou, indo sei lá para onde. Não, o evangelho não é um pedregulho que eu tropecei. O evangelho é uma joia preciosa que eu vendi tudo o que tinha para comprar aquela terra, porque eu sabia que naquela terra tinha uma botija, tinha uma joia, tinha uma riqueza muito grande, e eu abri mão de tudo que eu tinha para me apossar daquilo ali. Isso é o evangelho. Então eu preciso, tendo as oportunidades, falar, mas falar bem, falar bacana, como alguém que ama, como alguém que gosta, como alguém que se envolveu, como alguém, como diz o profeta, o Senhor me seduziu. Conhecem esse versículo? O Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. Não é assim? E que é sedução? Sedução é quando o rapaz seduz a moça, ou vice-versa, e quando a gente se deixa seduzir. Vocês ainda se lembram, ainda sabem o que é isso? Na vida amorosa, quando a gente seduz e a pessoa se deixa seduzir. Quando você seduz e a pessoa se deixa seduzir, nasce então o amor. E as pessoas que estão perto percebem quando a gente está apaixonada. Todo mundo percebe. Então, que nós oremos para que Deus abra essas oportunidades, para que abrindo essas oportunidades nós sejamos amorosos, sejamos pessoas bacanas, que falem do evangelho de forma tal que outros queiram também conhecer. Que aí ele diz que a palavra de vocês sejam sempre amáveis, temperada com sal, que não seja uma coisa insossa, é disso que eu estou falando. Às vezes você fala de Jesus como você come uma comida sem sal, insossa. Não, aquela comida temperada, gostosa, aquele frango caipira, que eu pensei que ia jantar hoje, mas pelo que eu estou vendo era só conversa fiada. Então, e eu espero que fosse um frango com sal, salgado, temperado, como bom paracatuense, inclusive com açafrão. É disso que ele está falando. E aí, se aquele frango, aquele galo, fosse insosso, sem sal, o que é que a gente ia fazer? Nossa! E aí, gostou? Está sem sal. Não está bom. Paulo diz que a palavra de vocês tenha sal, que seja gostosa, que seja saborosa. Para que vocês, ele diz, para serdes como deveis ser, deveis responder a cada um. E aí, no fim, nesse terceiro ponto, Paulo inclui aqui um monte de pessoas. Tíquico, meu irmão, eu vou ler os nomes porque é muito bom. É um fiel ministro, conservo no Senhor, ou seja, é alguém que está comigo, que luta comigo. É Tíquico que vai levar informação para a comunidade, provavelmente é quem vai levar essa carta. Eu estou enviando para isso mesmo, para que vocês saibam como é que nós estamos e para que ele conforte o coração de vocês. Onésimo, que é um de vocês, Onésimo era lá de Colossos, irmão fiel e amado, ele também vai. Eles informarão vocês de tudo o que acontece aqui comigo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Tenha amigos. Tenha amigos, pessoas com quem você pode contar nos momentos de dificuldade. Paulo estava na prisão, Paulo estava encarcerado nesse momento, numa cela insalubre, difícil, em condições muito difíceis mesmo. Mas ele tinha amigos, tinha pessoas para confortar. Tinha pessoas em quem ele confiava para mandar recado, para levar uma carta, para trazer notícias. Paulo tinha uma rede muito grande de amizade, ele tinha uma rede muito grande de pessoas. Hoje, a nossa grande rede de amizade de pessoas se dá através das redes sociais. É também um mecanismo, é também um veículo. Por isso que nós precisamos aproveitar essa rede de amizade que nós temos para falar de Jesus. Então você tem suas redes sociais e, sem serem chatos, vocês não falam de Jesus? Vocês usam só para trivialidade? Só para isso? Olha os amigos de Paulo, uma viagem longa, difícil, complicada, andando pela Ásia Menor, sujeito a uma série de dificuldades, de perigos. E aí, são esses amigos que vão levar uma carta. Hoje a gente tem dificuldade de compartilhar nas redes sociais o culto que é transmitido no domingo de noite. A gente não faz isso. Então, Paulo está mostrando aqui que é preciso que a gente faça isso. A gente que é do mesmo grupo, a gente que está na mesma igreja, para a gente se empenhar, porque assim o Evangelho de Jesus Cristo se propaga. Assim o Evangelho de Jesus Cristo chega a todas as pessoas. E aí, evidentemente, o ponto central é que tudo isso seja feito em oração. Orando, não podemos nos esquecer disso. Orando, sempre. Senhor, eu vou compartilhar isso aqui, que as pessoas que são meus contatos, que não conhecem Jesus, que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, como é expresso nessa carta aos Colossenses, que elas possam ser sensibilizadas, que isso não chegue e não dê fruto. Você precisa orar. Vou mandar em nome de Jesus, mas é orando, clamando, pedindo a Deus. Aí você vai ver a gente, em curto período de tempo, ter que fazer dois cultos aqui na nossa igreja, porque um culto só não vai comportar tantas pessoas na nossa igreja. Porque gente há suficiente para isso. O que falta é esse clamor da igreja. Finalizando o nosso culto e a guisa de conclusão, eu vou fazer essa semana, e quero fazer um clamor à igreja para nos acompanhar nisso. Eu vou fazer essa semana, a partir de amanhã, segunda-feira até sexta-feira, eu dividi em grupos entre 6 e 8 pessoas, porque não dava para ser um grupo com um número exato. Todos os dias, a partir de amanhã, segunda-feira, cedinho, na hora que eu acordo ou no momento oportuno, eu vou passar no grupo da igreja uma relação, eu vou seguir a ordem alfabética da igreja, das pessoas que frequentam a igreja, das pessoas que são de nossa igreja, mas que não estão congregando. Eu vou passar no grupo da igreja e vocês vão assumir o seguinte compromisso essa semana: diante de Jesus, não é diante de mim, diante de Deus, não é diante de mim. E vocês responderão depois para Deus, não é para mim. Não quero saber como foi sua semana, não quero saber se você orou. Você não precisa prestar contas para mim, você vai prestar contas para o Senhor, o Supremo Pastor. Vocês vão orar então, amanhã segue o primeiro grupo, vocês vão orar pela saúde das pessoas que estão naquele grupo, para que elas vivam em paz, tenham paz para poder viver. que elas tenham prosperidade financeira, que elas tenham sabedoria de lidar minimamente com aquilo que elas ganham, para que possam viver bem, em tranquilidade, que mesmo a gente ganhando pouquinho, se a gente souber lidar com aquele dinheiro, a gente vive, e vive feliz, inclusive. A gente orar para aqueles que são da igreja e que não são assíduos às atividades da igreja. Eu tenho falado muito sobre a escola dominical. A escola dominical está tirando o meu restinho de cabelo, porque vocês não estão vindo na grande maioria. Eu não vou citar o nome dos que vêm, para não expor os que não vêm. Então nós vamos orar para que vocês retornem à escola dominical. E aí, se você estiver na lista, você vai orar por você também. Senhor, me leva. Senhor, me levanta. Senhor, me dê força para eu ir para a escola dominical, porque essa é a espinha dorsal da igreja presbiteriana, porque é nela que eu sou instruído, é nela que eu estudo a Bíblia, é nela que eu conheço a palavra de Deus. E trazer os filhos. Como é que vocês querem que seus filhos sejam crentes se seus filhos não estão participando da vida da igreja? Se não vêm para a escola dominical? O que é que vocês pensam de seus filhos no futuro? Vocês não se preocupam com eles? Não se preocupam? Então, orar também nessa direção. Os que vêm vão orar pelos que não vêm. Os que não vêm vão orar por si mesmos. Senhor, muda minha vida. Senhor, eu preciso reagir. Eu preciso ir. Me dê força, assiduidade. Incluam a quarta-feira também. Vocês vão orar também pelo crescimento de nossa igreja. Eu vou colocar isso amanhã lá, fixar. Pelo crescimento. Senhor, faça a nossa igreja crescer. Agora, eu preciso estar lá para receber as pessoas que chegam, porque se eu não estou, está danado. Como é que eu clamo ao Senhor para Ele mandar a gente se nem eu estou indo? Eu preciso ir. Orem aí a igreja, orem pelos oficiais da igreja, como Paulo pede. Orem pelo pastor, pela esposa do pastor, orem pelos presbíteros, pelos diáconos, professora de escola dominical, para que Deus levante mais pessoas, para que Deus nos dê disposição para sermos para a igreja um ponto de apoio, de presença. Então, essa semana, esse é o nosso desafio, e nós devemos fazer isso o tempo todo. Você vai assumir o compromisso diante de Deus de tirar um tempo essa semana, todos os dias, para orar nessas intenções. E eu vou postar no grupo da igreja a relação de pessoas que nós vamos orar diariamente. E por todos esses pontos, que eles estejam presentes nas nossas orações, porque só Jesus vai poder transformar essa realidade. Nós não temos forças. Eu já, como se diz, cheguei para o Senhor e disse: Senhor, eu não dou conta, eu já fiz tudo o que eu podia. Já disse tudo o que eu podia. Não sou ouvido, só o Senhor agora. Só o Senhor na causa. Único e exclusivo, todo poderoso. Então, que nós possamos orar e que nós possamos deixar espaço para o Espírito transformar nossas vidas, para não sermos crentes meia boca, que não fale de Jesus com amor, com sorriso nos lábios e com o olhar de quem é apaixonado por Jesus e pelo Evangelho. Fiquemos de pé. Obrigado, Deus, por mais este momento de culto, Senhor, de louvor, de adoração. Obrigado por essa palavra de Paulo, que fala sempre acertadamente e que sempre traz uma mensagem ao nosso coração para nos transformar nossa vida. Transforma nossa vida, Senhor, transforma nossa igreja, Senhor. Faz-nos, Senhor, um povo intercessor, um povo de oração. Faze-nos, Senhor, um povo que ama e que fala do Evangelho com amor e que compartilha as coisas e as maravilhas do Evangelho nas redes sociais. Que falemos de Jesus na nossa rede de amigos, na nossa rede de pessoas com as quais nós conversamos e temos apreço. E assim, ó Pai, o mundo seja transformado para Jesus, a quem nós aclamamos como nosso único e suficiente Salvador. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, a consolação, o zelo, o fogo do Espírito Santo permaneça com cada um de nós. A igreja diga amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Meus queridos, uma boa semana a todos. Até quarta-feira, com a graça de Deus em nosso culto.